no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Empresas agrícolas recebem financiamento para expandir atividades em terra indígena no Maranhão. Aprovação do projeto de lei da devastação é considerado um ataque à legislação ambiental do Brasil. Política pública dos acordos de pesca no estado do Pará é tema de seminário. E a ação de vacinação é realizada na orla da cidade de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, empresas agrícolas recebem financiamento de bancos para expandir atividades em terra indígena dos Guajajara, no Maranhão. Regras do Banco Central vedam empréstimos para fazendas sobrepostas a terras indígenas homologadas, mas normas protetivas do banco não incluem áreas já declaradas, como a terra indígena Bacurizinho, no Maranhão, ainda em fase final de regularização fundiária. Confira na reportagem de Adespésia.
Empresas agrícolas obtiveram financiamentos milionários da Caixa Econômica Federal, do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e Banco CNH, para expandir suas atividades em propriedades sobrepostas à terra indígena Bacurizinho, no Maranhão. Enquanto isso, os indígenas denunciam a grilagem de terras, o aumento da violência e se dizem encurralados, mesmo as instituições financeiras tendo dito que possuem políticas de respeito aos direitos e garantias fundamentais e que não financiam negócios em terras indígenas. Gilderlan Rodrigues, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, fala da pressão sobre as terras indígenas.
A luta dos povos nesse território é para que haja o processo de demarcação continue. Estão continuando lutando, né? Os povos não vão parar enquanto não tiverem de posse do seu território. Importante destacar isso nesse momento. Essa região é a região que está no eixo do Mato Piba, né? O eixo de onde está toda essa liberação para soja. Então, o cerrado foi colocado nessa região para negociação, para que se amplie uma grandes fazendas de soja, milhares e milhares de hectares de soja nessa região, criando muitos conflitos com os povos indígenas, com os povos sertanejos que habitam aquela região.
A empresa Genesis Agro, produtora de commodities como a soja e o milho, também a bovinocultura, vinculou 3 empréstimos obtidos entre 2021 e 2022 a fazendas registradas dentro do perímetro declarado pelo Ministério da Justiça como de ocupação tradicional do povo Teneterrara Guajajara. Além disso, em 2023, ofertou títulos de renda fixa na Bolsa de Valores com o apoio do Banco Itaú. Nos 2 anos anteriores, 2021 e 2022, assinou pelo menos 7 contratos de financiamentos com a Caixa Econômica. No maior deles, o Cadastro Ambiental Rural do imóvel, que recebeu o financiamento, estava parcialmente sobreposto à terra indígena Bacurizinho. Da mesma forma, o Banco CNH concedeu empréstimos milionários para a Genesis Agro dentro da terra indígena Bacurizinho. Gilderlan fala como esses empréstimos impactam as terras indígenas.
Isso tem implicado morosidade da continuidade do processo das demarcações. Terra indígena Porquinho é uma terra que está declarada, né? Bacurizinho é uma terra indígena que está declarada, mas o processo não tem avançado. E da mesma forma, Morto Muré, né? Terra indígena Canela. Enquanto isso, essas terras estão sendo totalmente devastadas, né? Quer dizer, o cerrado nativo que antes existia, hoje dá lugar à soja. Um contexto de mudanças muito rápida. E isso que tem impactado os povos. Lógico, atrelado a isso, o uso dos agrotóxicos que tem chegado às aldeias através das águas, pelo ar, tem prejudicado os indígenas, né, nesse sentido. Além da diminuição da caça dentro dos próprios territórios, porque o seu habitat natural está sendo totalmente devastado. Essa devastação ela tem financiamento de bancos públicos para que essas empresas de soja elas continuem devastando, usando o recurso público. Porque os territórios não avançam, porque quem está impedindo está usando o recurso público.
A terra indígena Bacurizinho é parte de um mosaico de terras indígenas, que engloba a terra indígena Porquinhos dos Canela Panhecrá. A Genesis Agro também ocupa áreas neste território. A empresa foi contactada pela reportagem, mas não respondeu aos questionamentos. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Homens acusados de sequestro e tortura durante investigação ilegal de roubo de minério são alvos da Polícia Federal em 5 estados. A operação, que envolve agentes de Roraima e Amazonas, apura também a atuação clandestina de segurança em terras indígenas. Acompanhe os detalhes com Felipe Gustavo.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Jeremias em 5 estados brasileiros, incluindo Roraima, Amazonas, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. A ação visa coletar informações sobre sequestro de um indivíduo em Caracaraí, Roraima. Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária, todos expedidos pela Justiça Estadual de Boa Vista. As investigações tiveram início com a participação direta da promotora de Justiça de Caracaraí. Segundo as investigações, policiais do Amazonas, investigando um suposto roubo de cassiterita, teriam sequestrado e torturado o suspeito para obter informações sobre a carga roubada. Agentes de Roraima também estariam envolvidos na operação. A suspeita é que os envolvidos tenham formado um grupo criminoso para escoltar ilegalmente cargas de minérios da terra indígena Yanomami, além de oferecer serviços de segurança clandestina e investigar roubos de carga de forma paralela às atividades estatais. A Operação Jeremias continua em andamento, com a Polícia Federal concentrada na coleta de provas e na identificação dos responsáveis pelos crimes investigados. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A aprovação do projeto de lei da devastação é considerado um ataque à legislação ambiental do Brasil. Representantes de organizações reagem ao projeto de lei aprovado pelo Senado Federal na noite desta quarta-feira. Confira com Daniela Pantoja.
Por 54 votos a favor e 13 contra, o Senado Federal aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei, o PL 2159 de 2021, o chamado PL da devastação, que desmonta as regras do licenciamento ambiental no país. Tal aprovação é considerado um ataque à legislação ambiental das últimas 4 décadas, desde a Constituição Federal de 1988, e ainda acontece em menos de 6 meses da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que será realizada em novembro na capital do estado do Pará. O texto que passou pelos senadores foi costurado pelos relatores Tereza Cristina e Confúcio Moura e prevê mudanças nas regras atuais de licenciamento, que enfraquece a proteção a indígenas, quilombolas e unidades de conservação e cria amplas possibilidades de procedimentos autodeclaratórios, de dispensa de licenciamento e de renovações automáticas. A aprovação causa revolta em representantes de organizações e movimentos ambientais, entre eles Caetano Scanavino, membro do Observatório do Clima e coordenador do projeto Saúde e Alegria, o PSA, que considera a decisão um dia triste em relação ao contexto ambiental no Brasil.
É um dia muito triste para o meio ambiente no nosso país, para as nossas florestas, nossos rios, os povos indígenas, os povos tradicionais, para toda a população brasileira, porque em meio a toda essa crise climática, esse projeto que escancara o licenciamento ambiental no Brasil acaba impactando a todos. E é muita falácia, muito blá blá blá, até porque apenas 1% das obras do nosso país estão paradas por questões ambientais. E se é para colocar dados mesmo no debate, o Brasil é um país em que metade das emissões que contribuem para o aquecimento global, que contribuem para as mudanças climáticas, vem do desmatamento. E quase todo esse desmatamento é ilegal, é criminoso. Então, nossa sociedade está permitindo com que esse aquecimento global que está nos levando ao fim tenha origem no crime.
Em nota à imprensa, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, destaca que o projeto de lei que dispõe sobre licenciamento ambiental representa a desestruturação significativa do regramento existente sobre o tema e representa risco à segurança ambiental e social no país. Afronta diretamente a Constituição Federal, que no artigo 225 garante aos cidadãos brasileiros o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com exigência de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de qualquer obra ou atividade que possa causar prejuízos ambientais. Além disso, o texto enfraquece papel do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CEMIBIO, ao permitir que empreendimentos em unidades de conservação sejam licenciados sem a manifestação obrigatória prévia do órgão gestor da área. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere a Operação Ágata tenta cobrir área do tamanho da Espanha no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Operação Ágata tenta cobrir área do tamanho da Espanha com 1.100 militares no Amazonas. Confira com Bruno Elander.
O Ministério da Defesa tentará defender a soberania nacional no Amazonas com a mobilização de 1.100 militares para cobrir uma área de 510 mil quilômetros quadrados, que equivale ao território da Espanha. A ação, denominada Operação Ágata 2025, comando Apoena, terá agentes da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira, de órgãos de segurança pública e de agências governamentais. Conforme divulgação do Comando Militar da Amazônia, o CMA, a missão é manter a soberania e intensificar a presença do Estado na faixa de fronteira, além de promover uma resposta aos desafios existentes na porção ocidental da Amazônia. De acordo com a revista Sociedade Militar, o Brasil fechou 2024 com 351.700 militares nas Forças Armadas, ou seja, menos de 0,3% do efetivo brasileiro integrará as atividades no Amazonas, que é o maior estado em território do Brasil. Segundo o CMA, a Operação Ágata Amazônia 2025 representa um compromisso das Forças Armadas com a proteção da Amazônia, dos recursos naturais do país e dos amazônidas. Entre as atividades, estão nos planos ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais e transfronteiriços, cívico-sociais e de assistência hospitalar em comunidades de difícil acesso, com atendimento básico de saúde e serviços essenciais para populações indígenas e ribeirinhas. Da Rádio Rimar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Política pública dos acordos de pesca no estado do Pará é tema de seminário. Como parte das ações do programa Regulariza Pará, o Diálogos na Pesca visa incentivar o reconhecimento de órgãos e instituições no apoio à implementação da ferramenta de proteção. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes de órgãos públicos e ambientais dos municípios do estado do Pará, onde foram homologados acordos de pesca, participam em Santarém do seminário Diálogos na Pesca, que visa incentivar o reconhecimento de órgãos e instituições no apoio e implementação dessa ferramenta de proteção. Promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, a partir do programa Regulariza Pará, o seminário, que acontece de forma itinerante em algumas instituições, busca difundir a política pública dos acordos. Durante o seminário, uma equipe técnica da SEMAS apresenta a estrutura da política, os fundamentos legais, experiências práticas, caminhos possíveis para a cooperação interinstitucional. Francisca Solange Gomes, representante da SEMAS, pontua a importância do seminário para a integração dos órgãos a fim de manter a preservação dos recursos pesqueiros.
Então, esses acordos de pesca, eles se referem ao regramento que existe num determinado território, e esses territórios, eles estão bem delimitados e indicados nas portarias que já foram homologados. Então, a gente tem aí territórios que envolvem municípios como Santarém, Óbidos, Juruti, Monte Alegre, tem aí pegando território do rio Inhamundá. Então, são vários os cursos hídricos os braços hídricos que estão envolvidos nesse regramento. Então, a importância dessa atividade de hoje é trazer para os órgãos, para as instituições, o trabalho que a SEMAS está desenvolvendo e qual é a importância desses acordos de pesca para a sustentabilidade, para termos o recurso pesqueiro renovado.
Em Santarém, foram homologados 3 acordos de pesca, sendo da região do Tapajós-Arapiuns, Lago Grande do Curuai e Arapixuna. Todo o processo de construção e avaliação desses acordos aconteceram de forma coletiva, em diálogo com as comunidades, organizações parceiras e a SEMAS. Para Edinaldo Rocha, diretor de Patrimônio e Finanças da Colônia de Pescadores E20 de Santarém, o diálogo entre os órgãos é necessário e importante para garantir o ordenamento pesqueiro na região.
Então, a importância hoje desse diálogo sobre acordo de pesca, principalmente aqui da nossa região, né, que nós temos homologado 3 acordos de pesca, que é o Tapajós, Lago Grande e Arapixuna, né? E a gente sabe que hoje estão os órgãos aqui que vão fazer essa apresentação e a partir dessa apresentação eles vão colocar também, com certeza tem muitos aqui que não entendem o que é um acordo, vai ser bem explicada pela Carlinha, que está aqui, que eu já conheço, ela é da SEMA do Estado. Para nós, dizer 20, é importante essa discussão, né?
Edinaldo destaca ainda sobre o seminário que acontece no próximo dia 27 em Santarém, que apresenta os desafios e perspectivas da implementação e monitoramento dos acordos de pesca no Baixo Amazonas e Tapajós.
Dia 27 vai ter também aí em Santarém, juntamente com um grupo também maior da TNC, onde vai estar os outros órgãos também federais e estaduais, né? E as entidades sindicais, onde vai falar também sobre esses acordos, né? Aqui na nossa região. Há muito questionamento, mas precisamos que também que o pescador possa entender que isso aqui é melhor para o pescador, né? A gente não está proibindo a pesca, mas sim que pesque na forma dos critérios aqui das nossas regiões.
O Seminário Diálogos da Pesca segue até esta sexta-feira e tem como público-alvo Associação Comercial Empresarial de Santarém, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, Forças de Segurança Pública e Capitania dos Portos de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O colapso climático na Amazônia já não é mais uma ameaça distante. Em 2024, secas e queimadas históricas atingiram milhões de pessoas. Como garantir infraestrutura para adaptação a esse novo cenário? Saiba mais com o jornalista Cláudio Oliveira, que recebe Caetano Escanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, em mais um episódio Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, do GT Infra.
Santarém, no Pará. Novembro de 2024. A cidade amanhece coberta de fumaça. O dia é como noite. O sol aparece sem brilho no céu, escondido pela fuligem. É difícil respirar. No meio da Amazônia, a população sufoca em queimadas e uma seca histórica que transformou partes da maior floresta tropical do mundo em cenários de deserto. Em 2024, a Amazônia enfrentou um colapso ambiental histórico. O segundo consecutivo de seca extrema também foi o pior em incêndios nas últimas décadas. A população foi atingida em cheio. No Amazonas, o Rio Negro chegou ao ponto mais baixo em mais de 120 anos de medições. Comunidades ficaram isoladas, mais de 800 mil pessoas foram afetadas e o prejuízo econômico chegou a 600 milhões de reais. No Pará, foram quase 900 mil hectares afetados pelo fogo. A cidade de Santarém chegou a decretar a situação de emergência ambiental pela piora da qualidade do ar. Na mesma época, ribeirinhos da comunidade Igarapé do Costa viram milhares de peixes morrerem. Em Alter do Chão, moradores tomaram as ruas em uma manifestação por ações contra as mudanças climáticas.
Essa crise está afetando todo mundo, mesmo aqueles que não acreditam em crise climática estão respirando a fumaça provocada pela crise climática, e os governos, infelizmente, parece que não entenderam que a gente está de fato vivendo numa emergência que precisa atuar, que precisa agir.
Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, falamos sobre a infraestrutura climática da Amazônia. Quem conversa conosco é Caetano Escanavino, coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, com atuação há 40 anos na Amazônia e membro da coordenação do Observatório do Clima. Caetano, seja bem-vindo.
Oi, Cláudio, um prazer aqui estar de volta, um prazer a todos e todas, e parabéns também pelo tema, né, de extrema relevância, até porque o que a gente percebeu nessa seca histórica do ano passado, não foi a mesma atenção dada às enchentes do sul. A gente sentiu muita falta de governo, muita falta de mobilização nacional, da forma que ocorreu no sul em relação ao norte.
Nós lembramos bem, né, Caetano, do cavalo em cima do telhado e do boto no colo do ribeirinho, né? É realmente a Amazônia seca e o sul cheio e a mudança climática presente, né? A gente tem que estar preparado para isso e para estar preparado para isso, a gente precisa de investimento em qualquer lugar do mundo. Mas quando a gente pensa, Caetano, a Amazônia sem água para beber, dá um nó no cérebro, né? Como é que a gente vê o processo de adaptação para que ele seja um caminho para essa justiça socioambiental? O termo é novo, mas acho que ele é autoexplicativo, né?
Isso, eu acho que você tocou num ponto crucial. A gente tem que ter sempre a esperança, não podemos perder esperança. E ser otimista hoje é um grande desafio, mas a gente tenta ser, e talvez o caminho, como você bem coloca, seja pelo viés da adaptação, da infraestrutura, para ver se, quem sabe, o clima aterriza de vez na casa das pessoas, na casa dos prefeitos, nas câmaras dos vereadores, até porque as mudanças climáticas e os extremos, sejam secas ou enchentes, já escancararam as nossas portas. E é fundamental que a gente tenha ali tomadores de decisão amazônicos mais sensíveis à questão ambiental, mais sensíveis à questão climática, diferentemente do que a gente testemunha hoje. Saiu agora recentemente um levantamento do InfoAmazônia que aponta que somente 5,8% dos prefeitos eleitos são afeitos à causa ambiental. Quase 95% são contrários a políticas públicas de redução do desmatamento, de combate às mudanças climáticas. A mentalidade ainda é aquela de que combater garimpos ilegais, combater desmatamento, comando e controle, mitigação climática são ameaças ao crescimento econômico. E é um modelo de ocupação que insiste em continuar, um modelo de ocupação que deu errado em tempos em que o Brasil não pode mais errar, dada essa emergência que já bateu, escancarou nas nossas portas.
Obrigado, Caetano. No próximo episódio, vamos falar sobre o que significa efetivamente desenvolvimento. Quais são as regiões e pessoas, de fato, beneficiadas por obras postas em prática.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais. @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos
originários. Confira o episódio completo do podcast Diálogos para a Infraestrutura que Queremos na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ação de vacinação realizada na orla da cidade de Santarém nesta sexta-feira. A iniciativa integra a campanha Santarém no Movimento pela Vacinação, que busca ampliar a cobertura vacinal da população adulta no município. Confira com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém realiza nesta sexta-feira uma ação especial de vacinação voltada aos trabalhadores dos setores produtivos e de serviços do município. A mobilização acontece das 6 horas da tarde às 10 da noite, ao longo de toda a orla da cidade. O atendimento vai ser itinerante e acessível a todos que estiverem no local e desejarem se vacinar, incluindo trabalhadores, moradores e visitantes. A iniciativa faz parte da campanha Santarém no Movimento pela Vacinação, que tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal na população adulta e reforçar a prevenção de doenças imunopreveníveis. De acordo com Kátia Moura, coordenadora da Rede de Frio da Sensa, a campanha tem mostrado resultados expressivos, com mais de 1.650 trabalhadores vacinados em menos de 20 dias no município.
Em menos de 20 dias de ações, nossas equipes já conseguiram atender 91 estabelecimentos, administrando 2.330 vacinas em 1.658 trabalhadores. A vacinação é importante para prevenir doenças infecciosas e garantir a saúde e segurança no trabalho. É importante que todos os trabalhadores sejam vacinados contra doenças como gripe, hepatite, entre outras.
Durante a ação da vacinação, devem ser ofertadas todas as vacinas recomendadas na caderneta do adulto, incluindo hepatite B, febre amarela, difteria e tétano, tríplice viral, influenza e, para gestantes, a vacina DTPA. Para se vacinar, é necessário apresentar CPF, cartão SUS e a carteira de vacinação, se tiver. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nutricionistas orientam crianças da educação infantil sobre alimentos saudáveis e não saudáveis. Palestras e atividades lúdicas são algumas ações que estão sendo realizadas. Os detalhes com Anderley Oliveira.
A ação foi desenvolvida no Centro Educacional Infantil Bom Pastor, que realiza a atividade anualmente e reforça as ações diariamente orientando pais e crianças. Este ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem o reforço de uma equipe de nutricionistas que tem acompanhado de perto o cardápio e o cotidiano das escolas. A nutricionista Antônia Luzia explica que um cardápio saudável tem sido uma preocupação do PNAE.
Estamos aqui em mais uma ação do PNAE, trazendo para as crianças o alimento, projeto Alimentação Saudável, onde nós trabalhamos para trazer às crianças os alimentos que são saudáveis, e o PNAE se preocupa muito com isso.
A nutricionista Jéssica Adiar explica que o projeto irá acontecer ao longo desta semana, com palestras e atividades lúdicas.
Hoje nós estamos aqui no Sei Bom Pastor, acompanhando mais um projeto de alimentação saudável, que vai decorrer durante a semana e nós vamos participar, falando sobre a importância dos alimentos, das frutas, dos legumes. E também, nessa apresentação, estão mostrados os alimentos processados, alimentos que podem ser consumidos com moderação para crianças, os alimentos que não podem ser, utilizando o semáforo dos alimentos e fazendo algumas dinâmicas com eles, onde eles participaram, interagiram e aprenderam brincando de forma saudável e eficiente.
As orientações às crianças da educação infantil são fundamentais para formar bons hábitos e garantir um crescimento saudável e uma boa aprendizagem. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Quando o então Papa Francisco escreveu a carta encíclica Laudato Si, a crise ambiental já era grave, especialmente na Amazônia, onde o desmatamento já chegara a mais de 160 mil quilômetros quadrados. E lá para cá, mesmo o grande Papa Francisco continuando a apelar às nossas consciências, a crise climática só se agravou. Basta lembrar os dilúvios que têm acontecido nos recentes anos no sul e nordeste do Brasil e lembrar a grande seca do ano passado em todos os rios da Amazônia. Nestes dias, acontece uma cheia grande nos mesmos rios da região, em alguns já chegando ao limite da normalidade e ainda resta parte dos meses de maio e junho. Aqui no rio Tapajós, ainda não chegou a ser calamidade, mas nos estados do Acre e Amazonas, comunidades sofrem a gravidade das enchentes, quando no verão passado sofreram a calamidade da seca fora de série. Tudo isso acontecendo, mas as autoridades públicas regionais e nacionais simplesmente ignoram os alertas feitos pela encíclica Laudato Si de 2015. Mesmo estando para acontecer mais uma conferência do clima da Amazônia, daqui a 5 meses, nem os moradores da região revelam preocupação e menos ainda as autoridades. Ainda na quarta-feira passada, os deputados e senadores aprovaram um projeto de lei altamente criminoso em relação à defesa do ambiente. Decidiram que não será mais necessário esperar por análise para licença ambiental a fim de construir qualquer obra ou exploração mineral e agrícola. Basta o interessado fazer por conta própria a sua licença ambiental e tocar o trabalho. Já Deus, Ibama, adeus e ICMBio. Assim, enquanto a encíclica Laudato Si do Papa Francisco já apelava a todos nós pela mudança de vida no combate à degradação ambiental e às mudanças climáticas, hoje, quando estamos bem próximos da catástrofe, as autoridades nacionais e regionais aprovam uma lei para acelerar a desgraça de todos, menos a deles. O que podemos fazer? Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4212 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adi Spezia, Bruno Elander, Anderley Oliveira, Liege Costa, Felipe Gustavo e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Piana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.